Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Íris Brasil Podcast. Aqui quem vos fala é Lucas Baptista, o seu anfitrião. E aqui na minha frente, como sempre, Andrew Funstone. Seja bem-vindo, André.
Valeu, obrigado, Lucas.
E esse é o último episódio dessa série que a gente está fazendo, que é chamada Série do Novo Normal. É essa série que trata das mudanças que precisam acontecer após essa pandemia global, para ver também um avivamento global, nas mesmas proporções. E a gente aborda o que é o novo normal, esse novo odre que nós precisamos criar para receber esse novo vinho e o derramamento do Espírito de Deus que está por vir. Então, se você não ouviu os episódios anteriores, volte e escute eles, porque é muito importante você escutar eles na sequência. E se você já ouviu eles e está terminando essa série aqui nesse episódio e gostou desse trabalho que a gente fez e obteve, de alguma maneira, revelação através desses episódios, por favor, compartilhe com seus amigos, com seu pequeno grupo, na sua igreja, com seus familiares ou com quem você quiser, de verdade. Faça essa mensagem se espalhar e alcançar mais mentes e mais corações, para que o Evangelho e a verdade de Deus seja ainda mais disseminada no Brasil e no mundo, beleza? Além de ajudar muita gente, claro. Então, Andrew, ótimo ter você aqui com a gente novamente. E sobre qual mudança que a gente vai estar falando hoje? Sobre o que a gente vai abordar nesse episódio?
Então, Lucas, a mudança de hoje, só antes que a gente aprofunda um pouco mais nesta mudança, só queria destacar o série está chamado Novo Normal, né? Mas, de verdade, é um antigo normal. Não é um estratégia novo, não é um ED novo que a gente está tentando falar. A gente está só tentando resgatar os raízes da fé cristã e viver de maneira pura. E no mundo está falando muito sobre esse novo normal que o mundo precisa ter pós-pandemia. E agora a gente está falando, olha, o cristianismo precisa mudar se a gente quer ver o que a gente está sonhando a ver. Então, este novo normal, esta mudança que a gente precisa, hoje a gente vai destacar sobre a Igreja de Cristo, que muitas vezes, hoje em dia, se parece mais como uma instituição que uma família. E a gente precisa resgatar esta ideia que a igreja é a família, como a Bíblia fala, né? O Darrell Miller, ele escreveu um livro bem bacana chamado Discipling the Nations, Disciplinando as Nações, e ele fala esta frase, ele fala: a igreja precisa disciplinar o mundo. Se a igreja não discipula o mundo vai discipular a igreja. E às vezes, se a gente vê como a igreja está andando hoje em dia, pode parecer que a igreja está sendo mais influenciada, disciplinada para os valores, os costumes do mundo, que é a própria igreja influenciando o mundo. Então, eu queria só começar hoje, tipo, olhando para trás, fazendo algumas lembranças da história da igreja, né? Claro que em meia hora a gente não vai
cobrir tudo, né?
Cobrir tudo. Mas, só bem rapidinho, lembrando como que a igreja iniciou e como realmente espalhou tão rápido. Qual foi o segredo desse espalhamento? A gente está falando de que é avivamento global, mas não vai acontecer se a gente continua o jeito que a gente está indo. A gente precisa de algumas mudanças e acredita. Por exemplo, nos primeiros 300 anos da igreja, cada 10 anos cresceu 40% cada 10 anos.
40% crescia a cada 10 anos.
É, 10 anos, depois 10 anos, depois, cada 10 anos cresceu 40%, por 300 anos. Então foi um crescimento rápido, mas uau, não só rápido, mas constante, 300 anos. Então a gente precisa pensar, como que aconteceu? E precisa lembrar, no contexto também, eles não tinham seminários, eles não tinham pastores treinados, eles não tinham
recursos,
terrenos, prédios, até eles nem tinham a Bíblia, que a gente tem hoje, né? Então, Eles tinham o Espírito Santo, graças a Deus. E até em 1 Coríntios 1, acho que é 26, fala que o maioria das pessoas que estava chamado na igreja não era, tipo, sábio segundo os padrões do mundo. Poucos foi poderoso, poucos foi no novo nascimento. Então, foi pessoas comuns, ordinárias, mas mudaram o empire, né?
O Império Romano.
O Império Romano. Então, a gente precisa ver qual foi o secreto, como que fez este crescimento acontecer. A gente, por exemplo, para mim, eu sempre pensava, não, mas foi Pentecoste vem e boom. Mas a gente ainda tem esse Espírito Santo, a gente ainda tem Pentecoste. Então, é mais que só o derramado do Espírito Santo e ver, tipo, muito milagres. Às vezes a gente pensa, eles tinham muito milagre, foi tipo um estádio de evangelismo, e foi muitas pessoas vindo para ver esses milagres, mas a gente precisa lembrar, eles foram perseguidos nesta época. Não tinha agrupamentos grandes, não foi só Paulo que alugou um estádio, fez muito milagres e todo mundo vem junto.
Eles nem tinham liberdade para isso, né?
Exatamente, senão ele joga ali para os leões. Então, ok, eu vou só destacar duas coisas hoje, que, de novo, só tem meia hora, mas a primeira coisa que eu acredito, a gente pode aprender com esta igreja primitiva, é a maneira que elas agiam no momento de crise, que realmente a gente está passando um tempo de crise, né? É interessante, a gente acha que esta pandemia é única tempo da história, tudo. Mas não é. Acontece muito, né? Então, por exemplo, o primeiro pandemia que a igreja enfrentou foi em
165. Antes de Cristo ou depois de Cristo?
Depois de Cristo.
Depois de Cristo.
165, depois de Cristo, a igreja passou pela pandemia da smallpox. Qual é a smallpox?
É varíola.
Isso, muito inteligente, rapaz, muito bom. Aí, esta smallpox, esta pandemia, demorou 15 anos, e os pesquisadores, que não foi eu que entendi essas coisas, mas eles falam que 1/3, 1/4 da população de cidadãos romanos morreram durante esta pandemia. Então, foi uma pandemia bem, bem pesada. E infelizmente, só 90 anos depois desta primeira pandemia, veio outra em 251 anos depois de Cristo, vem outra pandemia de sarampo. E, de novo, tinha o mesmo nível da mortalidade entre as pessoas.
Morreu quase o mesmo número de pessoas.
Isso aí. Aí, se você vê os pagãos naquela época, como que elas agiam nessa situação? Elas agiam com medo, que elas tinham medo de morte. Então, elas se retiraram, elas se exilou, saiu de Roma. Eles queriam afastar, não queriam tocar as pessoas, né? E por causa disso, muitas mais pessoas morreram, porque eles foram abandonados na rua. Então, esta foi a reação do maior percentagem da população. E a gente pode fazer alinhamento como está acontecendo hoje, né?
Uhum.
Que muitas vezes nossa reação é se afastar, se exilar e retirar para nos proteger. Mas os cristãos, eles agiam de maneira radicalmente diferente. Até os pesquisadores independentes, eles relatam que só os cristãos, eles correu para ajudar. Eles não fugiu. Por quê? Porque eles não tinham medo da morte. Eles sabiam, se morre, eles têm outro lugar melhor para ir. Então, eu não estou falando que eles foram lá, curou todo mundo, ninguém crente morreu, mas eles sabem, ainda se ia morrer, vou lá, porque...
Se disponibilizaram, né?
Eu vou lá para o céu, que é muito melhor que aqui. Então, por causa disso, eles falavam que, por exemplo, se você cuidava alguém, não como médico, mas deu cuidados básicos para alguém que estava morrendo, eles tinham 60% chance de se recuperar mais.
Os cuidados básicos?
Cuidados básicos, tipo água, cuidado, bota na, sei lá, cama, não tinha rede, não sei o que tinha naquela época. Mas cuidava, elas deu comida, limpava delas 60%, mas muito, porque muita população fugiu, muitos foram abandonados, muitos morreram sozinhos, até as próprias famílias. E o único que ficava lá para cuidar foi os cristãos. Então, tinha um estudo que fala, antes da pandemia, um em cada 249 pessoas em certa comunidade foi cristão. Pós-pandemia, depois, este número mudou para um em cada quatro. Então, o percentagem dos cristãos cresceu muito. Um, porque muitas pessoas fugiam fora de Roma, mas outro, porque eles cuidavam, este ato de cuidar influenciava pessoas, salvava vidas, e isto mudou. Então, a gente precisa fazer um relatório, não? Pensando como que a igreja está agindo hoje comparado com a igreja que agia antes.
É, que disparidade que a gente pode ver, né? De como a igreja se portou naquela época e como a igreja se porta hoje, né? Não numa espécie de tecer apenas críticas à igreja. A gente não curte muito essa linha, porque às vezes a tendência de quem só critica a igreja é geralmente de uma posição de alguém que não faz muito a respeito, né? Mas, nossa, como é diferente, né? O tratamento que a gente vê hoje, eu sei que a igreja tem se envolvido muito na proteção, no cuidado de pessoas vulneráveis, mas muito interessante esse dado que você falou, de muitas pessoas que fugiram e os cristãos que vieram para cuidar dos doentes e dos necessitados, né?
É. Mas o segundo ponto que fez a igreja crescer bastante, que eu quero destacar mesmo, é esta coisa que eles viviam como família, né? Elas tinham comunidade, tinham um network de relacionamentos e conexões com pessoas. Ou seja, por exemplo, a igreja não aconteceu no prédios alugado, construído fora do dia a dia, onde eles foram para ouvir uma pregação. Aconteceu na casa delas, no dia a dia. E tu leu o Novo Testamento, é nos oikos, que esses oikos são o grego, que é os households, né? Household em português, existe? Tipo um o lazinho, o lar onde família estendida morava. Então, muitas vezes, tinham famílias estendidas, moravam tudo junto, como servos. Aí, só no dia a dia, eles viviam, você vê, acho que Atos 2, Atos 4, eles vêm juntos, comiam junto, compartilhar tudo que eles tinham junto. Eles sabiam os problemas um do outro. Vai para a igreja, você sabe o problema da sua mão? Muitas vezes, não.
Você nem sabe o nome, né, às vezes.
Nem tem nome, nem quer saber, não, que tá. Então, eles não dependeram dos profissionais para expandir o cristianismo. Elas foi tocado por Jesus, falava para os vizinhos, falava para as pessoas. O ministério da igreja não aconteceu na mesa de jantar delas, quando elas convidavam as pessoas para vir para casa, elas oravam para os vizinhos, elas ajudavam os pobres. É uma maneira natural de dia a dia. A nisso, como a gente falou, isso contagiou todas as pessoas ao redor delas. Isso foi a chave da multiplicação. Isso foi como o vírus foi transferido tão rápido, né? Pessoas comuns, ordinárias, infectando pessoas comuns, ordinárias, no dia a dia, ao redor delas. E elas realmente cuidavam um para o outro. Então, a gente precisa resgatar, e a igreja não é uma instituição, às vezes, empresa, o lugar que pessoas ir para fazer um evento, é no dia a dia, e o melhor palco não é lá no altar da igreja, mas é lá na nossa mesa de jantar, quando convidamos e conversamos com nossos vizinhos, nossos amigos, nossa família, sobre um Jesus que mudou nossa vida, pode mudar a vida delas.
É, e o que mudou depois desses 300 anos de crescimento? Você falou um dado que é muito interessante. Durante 300 anos, a cada 10 anos, 40% era adicionado a mais de cristãos. Então, é um crescimento exponencial muito grande. E depois desses 300 anos, o que aconteceu com essa com essa estatística? Eles estabilizaram? Houve declínio? O que aconteceu?
Basicamente, o que aconteceu foi a igreja começava a ser institucionalizada. Então, você pode fazer uma relação entre esta igreja familiar, em casa, o momento que isto foi rompido, começava a ser uma igreja institucionalizada, aí o crescimento morre. E a influência delas aumenta. Parece uma coisa boa que aconteceu. Então, acho que foi 315 anos depois de Cristo, o cristianismo não foi mais aquela seita ilegal que não poderia seguir.
Que foi, era perseguida e tudo mais. Né?
Foi legal, né? Legalizado pelo sistema romano. Aí, em 323, com Constantino, ele declarou, não que é só uma religião legal, mas foi religião oficial do
Império Romano.
Isso aí. Então, o que aconteceu? Saiu daquela periferia, onde foi perseguido, começava a ter poder, status, influência no reino político. O que aconteceu? O Império Romano, eles começavam a falar, porque a religião oficial, pronto, não precisa pagar mais impostos, eu vou começar a dar terreno. Os templos de pagões, que antes que existia, eles tiraram todas as coisas e falaram, pronto, agora você tem esses templos, pode usar. E eles começavam a levantar sacerdotes. E claro, esses sacerdotes ajudavam a avançar os benefícios do Império Romano também. Então foi assim que a igreja começava a ser organizada, começava a ser colocado a liderança do sacerdote, que estava casando quase com o Estado, e foi muito bem organizado, eles tinham muito riquezas, eles tinham muito poder, mas o que aconteceu? O poder que estava nas mãos das pessoas ordinárias, que estava ativado para falar, eles perdeu tudo e foi para alguns sacerdotes que organizava e controlava e mandava em tudo. E quando você aceitava Jesus, você aceitou porque você queria se encaixar na sociedade, ter benefícios. Em vez de eu vou aceitar Jesus, não pode ser, morre, se eu perder a minha casa, perder tudo, eu quero Jesus, tu nem aí. Aí vem uma religião confortável, onde pessoas vêm para receber de um sacerdote, em vez de derramar a vida delas para alcançar os amigos e vizinhos delas.
Uau! Então, antes algo que era sinônimo de perda, de dor e sofrimento, caso você aderisse ao cristianismo, agora é sinônimo de status, de conforto, de não pagar impostos e de viver uma vida em paz e tranquila, né?
Isso. Em vez das pessoas fazendo os atos de justiça, de cuidar dos pobres, de evangelizar, de falar de Jesus, se tornar a responsabilidade da instituição. E até hoje em dia na igreja, por exemplo, é a igreja que faz a escola dominical para as crianças, é a igreja que faz discipulado, é a igreja que faz evangelismo, é o projeto da igreja que faz projeto social. É a igreja, o dia a dia da essência do cristianismo está delegado para a instituição da igreja, e não nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus.
Às vezes você exime a sua responsabilidade, né? Você transfere essa responsabilidade para a instituição, essa vocação que deveria ser exercida pela pessoa física, agora está sendo exercida pela pessoa jurídica, né?
Isso.
Então, às vezes a igreja, nos nossos dias, principalmente falando, né, parece mais uma organização ou um negócio, né? Sempre dirigido e organizado por uma liderança bem hierárquica, né? Com uma cadeia de comando, quando, na verdade, a Bíblia descreve a igreja como um corpo, né? Sem nenhum líder como cabeça, apenas Cristo, né? Cristo é o cabeça do corpo, né? E nós apenas somos as partes, né, diferentes desse corpo, que trabalham juntas sob a cabeça de Cristo para ser seu corpo aqui na Terra, né? Ser suas mãos e seus pés. E hora e meia, esse corpo também é chamado de família, né? onde Deus é nosso Pai e nós somos os irmãos e irmãs, né? Vivendo lado a lado, juntos. Mas acho que a gente precisa afastar um pouco dessa ideia da igreja como instituição e retornar a ideia da igreja mais como uma rede orgânica, né? De relacionamentos, de pessoas que vivem em família, buscando a Deus juntos, estudando a palavra de Deus, a Bíblia juntos, orando, adorando, comendo, né? Compartilhando do pão, alcançando os perdidos com obras práticas, né? De amor e de justiça. E o interessante é que todos nós diríamos, sim, eu sei que a igreja é sobre família, não é sobre, né, uma instituição, um prédio, um edifício. Mas se você olhar principalmente a maneira que a gente usa a palavra igreja, nesse contexto, né, você vai ver o verdadeiro significado que a gente dá para essa palavra. Porque você pergunta, onde é a sua igreja? Quando que a sua igreja começa? Vai ter culto, vai ter igreja no domingo? Onde fica a sua igreja? Sei lá, a sua igreja tem cadeiras, a sua igreja tem ar-condicionado? Mas se a gente experimentar, trocar essa palavra igreja pela palavra família, não faz muito sentido. Por exemplo, quando que começa a sua família? Vai ter a sua família no domingo? A sua família tem cadeiras? Ou sua família tem ar-condicionado? Então, isso demonstra como que a gente transicionou o sentido que a gente dá para essa palavra, né, na igreja. A gente sabe que a igreja não é o edifício, mas na prática a gente se utiliza dessa palavra para se referir às construções humanas e à instituição, né?
Isso mesmo. Então, muitas vezes, vai para a igreja, né? Você não é a igreja.
É.
E a gente é a família. Você não liga a família, desliga, né? Não é um evento, é um estilo de vida. E até interessante você ver a raiz desta palavra igreja, em português, né? O church, que é em inglês. Nem existe palavra church ou igreja época de Jesus. Ele nunca falou sobre igreja. Ele usa a palavra eclesia. E eclesia foi traduzido totalmente errado como church. A palavra eclesia significa o congregação, o juntamento de pessoas, a assembleia. E tipo, se você vê a raiz deste erro, este pensamento, fala a verdade, foi intencional. Infelizmente, foi um inglês que é culpado. É um cara bom, viu? Mas ele foi estudioso, ele foi teólogo. Foi o rei James I da Inglaterra, em ano, o século XVII. Não, 1604.
Século XVII. Mas é aquele que tem a Bíblia, King James?
Isso. Então, King James, ele foi responsável para traduzir o primeiro Bíblia para inglês. E a intenção foi bom. Naquela época, a Inglaterra estava com muita guerra, muita briga com Roma, com Europa, com os católicos. Aí os protestantes estavam querendo se livrar do controle da Igreja Católica, Roma, Europa. Então ele fala, pronto, eu vou traduzir a Bíblia para inglês. Primeira vez que foi acontecido. Então, de novo, parece coisa boa, né? Mas se você ver o que ele fez, ele comissionou 54 escolas, ou tradutores, né?
Uhum.
Da hebreu, o grego.
Do hebraico e do grego para o inglês.
Aí ele pagou elas para traduzir a Bíblia. Mas, em face disso, ele deu a elas uma agenda, né? Agenda política, né? E ele fala que tem 15, tipo, regras que as tradutores precisam seguir. Uma das coisas que ele falava, que é eclesia, né? Precisa ser traduzido pela palavra church. Então, por que que ele fez isso? Porque a palavra church não está na Bíblia, não existia nem na língua em inglês. Vem da outra palavra grega, que é kriankon, que significa o casa do Senhor. É muito focado em um prédio onde pessoas iam.
Então, entendi.
Na Inglaterra, por exemplo, tinha essas igrejas enormes, prédios enormes que foi construído. Então, ele queria ligar a igreja para esta poder eclesia. Porque na Inglaterra, o rei, ele é o cabeça da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Então, ele queria, igual que aconteceu no Império Romano, que casando a igreja com o Estado, dá poder para controlar mais as pessoas. Então, ele tinha uma ideia boa para traduzir a Bíblia para inglês, e o King James Version é uma Bíblia bem, bem, bem traduzida. É bem literal. Mas tem algumas áreas, e um, infelizmente, é uma área muito grande, esta área da eclesia, que é para ser traduzida assembleia ou congregação, juntamente das pessoas, ele queria traduzir como igreja, que as pessoas iam ligar para aquela estrutura grande da igreja, com sacerdotes, com tudo organizado.
Então ele queria basicamente traduzir de uma maneira que as pessoas, ao falar essa palavra, imediatamente linkassem com a estrutura, né?
Isso.
Que é tipo the Lord's House, né? A casa do Senhor. E aí você imediatamente já se refere à hierarquia, isso, a poder,
toda aquela estrutura,
né?
Eclesiástico, onde eles falam para as pessoas pensar. Então até no reino da Henry VIII, né? Na Inglaterra também, foi legal para pessoas traduzir a Bíblia. Porque King James, ele traduziu, foi a tradução oficial. Então, eles não queriam pessoas simples pegar a Bíblia, traduzir, ou nem ensinar um para os outros. Então, tinha muitas situações, por exemplo, o pai queria ensinar a família, esposa, filhos, sobre os 10 mandamentos, ou o Pai Nosso. Eles pegavam, queimavam ele. Por quê? Porque o sacerdote falava, a gente não pode jogar essas pérolas da palavra de Deus para os comuns, poucos, né? Porque eles não vão entender bem, eles vão
interpretar da maneira, vai trocar.
Então, a gente é um dono de verdade. A igreja tem este controle. E eles não querem. Aí, interessante, William Tyndale, né? William Tyndale, que acho que século XVI, ele foi um grande, grande, grande homem de Deus. Lê sobre a vida dele, mas também ele foi queimado no fogo, né? Por quê? Porque ele queria traduzir a Bíblia. E uma das palavras que ele queria mudar é esta palavra church, igreja, eclesia. Ele falou que church é errado, não existe, precisa ser o ajuntamento, assembleia, congregação. E por causa disso, ele falou, as pessoas têm o Espírito Santo, têm a palavra de Deus, só elas podem ter esse entendimento. Não precisa ter aquela pessoa que vai falar para elas o que é. Não precisa institucionalizar, controlar, organizar. A gente está tudo igual diante de Deus. A gente está tudo sacerdote diante de Deus. Então, por causa disso, ele foi queimado. E por causa disso, quando a gente pensa da igreja, a gente não pensa sobre um grupo de pessoas que vem junto para conversar, orar, buscar Deus, ler a palavra, adorar, fazer atos de justiça, através da amizade. É tudo organizado. Então, a gente precisa resgatar o essência e pureza do que é uma igreja. Se é uma igreja, não precisa um prédio. Se é uma igreja, você precisa... É complicado. Talvez outro episódio a gente vai fazer, mas nossa liderança não vem pelos títulos, porque a gente tem um seminário. Nossa liderança vem dos dons que Deus nos dá, o nosso papel. Então, se eu tenho um grupo de amigos, a gente precisa de pessoas que tenham um papel de apóstolo, um papel de evangelista, blá, 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 que tem esses dons, tem esta fluir de Deus, mas não precisa o pastor que controla as pessoas. Então, a gente precisa honrar, ter toda esta coisa, estrutura, de novo, a gente está passando muito rápido, a gente vai fazer outro episódio sobre isso, mas é sobre família, amar, estilo de vida, alcançar cada um sendo discípulo, alcançando outros discípulos.
E ainda mais quando a gente percebe o quanto essa palavra igreja, church, né, está relacionada à instituição, porque se eu tenho um problema com o irmão da igreja, ou tenho desafetos ou qualquer coisa do tipo, a maioria das pessoas simplesmente trocam de igreja, né? Mas quando você é família e você tem um desentendimento com seus entes queridos, você tem que abrir o peito e enfrentar, porque a família, vocês vão viver junto para sempre. Isso. E vocês têm que aprender a conviver com suas falhas, seus erros, seus defeitos. E isso te força a ser mais maduro, crescer mais, em longanimidade, em paciência, em amor, em benignidade, em tantas coisas que você precisa ter para aqueles que você sabe que vão estar do seu lado sempre. Mas é aqueles que você sabe que você pode contar com eles, né? Isso. Qualquer momento, momento bom, momento ruim.
Você concorda ou não concorda?
É, concordo ou não concordo, tenho opiniões divergentes, mas às vezes essa ideia de igreja é cada um vem do seu canto, a gente se reúne, canta um louvor junto aqui, adora a Deus, mas não tem um real engajamento, né? Entre as pessoas, como você falou, às vezes você nem sabe o nome da pessoa que está do seu lado, você não tem o interesse de fazer isso também, você só está ali interessado em buscar sua bênção, a sua prosperidade ou qualquer coisa do tipo, né?
É, e todo mundo quer lugar onde pertencer. E a igreja é para ser esse lugar. E como você falou, eu não sei quantas vezes a igreja tem... É interessante, por exemplo, a igreja católica tem dividido quantas vezes? Quase nenhum. Acho que se você olha a história, talvez talvez fala que foi dividido. Mas igreja evangélica, quantas vezes?
Ixi.
Acho que desde que começou este iPad podcast, já dividiu, sei lá, 12 igrejas aqui em Fortaleza. Mas por quê? Porque até a igreja católica, às vezes, tem o padre, né?
O Papa.
Papa. Ele, tipo, ele faz parte desta família, ele é o padre é... Significa...
Pai, né?
Pai, né? Então, é isso, mas na nossa igreja, pouquinho que a gente falou no episódio passado, a gente tem influenciado muito a mentalidade, creio que é os pensamentos, é a coisa mais importante. Então, por que que as igrejas dividem mais aqui? Por causa das diferenças, como você falou, da doutrina. Eu não acredito que você acha que é assim, eu acho que é assim, eu acho que... Então, diferenças de ideias, de doutrina... Faz as pessoas, pronto, eu vou sair e começo minha igreja. E quando, como você falou, quando é família, você não se divide só porque você tem pensamentos diferentes, porque a gente está conectado em relacionamento do coração. Eu não posso não concordar com alguma coisa que meu filho quer fazer, mas eu não vou jogar ele fora da casa, porque a gente tem essa conexão do coração. Então, se a igreja precisa ser organizada, precisa ter... Elders é...
É, anciãos.
Anciões, pessoas que têm experiência, que têm constância na vida, que têm maturidade. Zero sem conhecimento é perigoso. A gente precisa ter os princípios de submissão uma aos outros e honrar, mas muito estrutura, hierarquia foi colocado... Porque o mundo está disciplinando mais uma maneira da igreja que é a própria palavra de Deus está.
Então é isso, gente. É, família, essa palavra que a gente termina essa série. Nós, de fato, acreditamos que quando nós fazemos família em Deus, com o corpo de Cristo, nós vamos avançar de uma maneira muito mais eficiente, amando uns aos outros e crescendo em Deus, juntamente com esse processo. Então, obrigado a você que ouviu até aqui. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Fique ligado nos próximos episódios.